Gilson, a gente vai trazer daqui a pouquinho na CBN a fala dos 8 candidatos à Prefeitura de Maringá dentro do compromisso que eles firmaram ou não com o programa Cidades Sustentáveis. Na semana passada, a gente trouxe aqui na CBN, você comandando as duas edições do jornal, várias informações para o nosso ouvinte a respeito do programa Cidades Sustentáveis. Explica para a gente, explica para o ouvinte qual que é a proposta desse programa, Gilson.
O programa, para a gente poder entender um pouquinho melhor ele, a gente tem que entender um pouco o que aconteceu quando nós tivemos em 1992 um encontro no Rio de Janeiro, né? Onde nós tivemos a discussão sobre a questão do meio ambiente e a exploração do homem sobre a natureza. E a preocupação já naquela época, em 1992, era exatamente o papel que as cidades desempenham hoje na organização social, econômica e na relação que o homem tem com o meio ambiente. Essa preocupação na Europa gerou a organização de grupos de empresas e também de alguns governos municipais na formação de núcleos urbanos preocupados com o que se chama de cidades sustentáveis. Esse projeto de cidades sustentáveis e a discussão sobre as cidades sempre foi, para a Organização das Nações Unidas, um dilema. Desde a década de 90, 1996, 1998 e 2002, temas foram debatidos no Cairo, foram debatidos também em Genebra, sobre como organizar a vida urbana, como fazer uma cidade melhor. E aí no Brasil, nós tivemos o Odete Grajeff, que é empresário, e que acabou sendo aí um dos mentores desse projeto Cidades Sustentáveis, não só ele, né, nós estamos falando da figura dele, mas isso não se resume a ele, e desenvolver uma política com metas, com ações de governos municipais para tentar atuar na preservação daquilo que é não só a questão do ambiente, mas a qualidade de vida humana. Nessa organização que se fez, se tem uma possibilidade de gestar uma cidade envolvendo uma série de aspectos da vida no espaço urbano. E nós não podemos esquecer que mais de 50% da população hoje vive nas cidades. Isso no mundo todo. O Brasil é um exemplo típico, onde mais de 80% da população é uma população urbana. E a grande maioria da população brasileira que vive nas chamadas grandes cidades vive em condição de desigualdade de serviços. Nós temos problemas urbanos sérios, como, por exemplo, a questão do transporte urbano, da mobilidade urbana, os problemas de poluição do ar, né, na cidade, as poluições sonoras. E aí, Grajeff, numa entrevista que ele me deu semana passada, acho que ele usou e vou usar aí o termo dele, não é meu, de que nós devemos tratar a cidade como se trata um corpo humano. Então, você não pode tratar, por exemplo, do coração e desprezar o pulmão, você não pode tratar do pulmão e desprezar o cérebro, você não pode tratar do cérebro e desprezar, por exemplo, o fígado. Um organismo, ele tem que ser tratado como um todo. E essa proposta que os prefeitos estão se posicionando é uma série de metas, uma agenda de mudanças e ações que vivem um conjunto dentro da cidade. Vai desde a saúde, vai da educação, o transporte, a coleta de lixo, o tratamento dos resíduos. É uma discussão muito séria, porque aí na Rio Mais 20, os prefeitos definiram, e acho que aí eles têm razão nisso, de que é na cidade que as mudanças em relação à questão ambiental vão surgir. A proposta de sustentabilidade tem que nascer primeiro dos municípios, é eles que estão em contato direto com o cidadão, com a maior parte da população. Então, as cidades hoje concentram a vida do ser humano e precisa tomar atos que preservem a qualidade de vida.
Gilson, quando você fala dessa questão da sustentabilidade, a gente está falando, na verdade, do futuro, né? Não é apenas de uma ação para resolver um problema imediato, porque na política tem muito disso, né? Se faz projeto para resolver o problema do aqui e agora, não se pensa no futuro. E principalmente quando a gente fala em futuro, no futuro mesmo, aquele que a gente está pensando para daqui 50, 80, 100 anos, né?
Exatamente. E aí tem um dado, Ronaldo, eu achei muito importante na entrevista que eu fiz com o Grajeff, e é um destaque nessa entrevista, a questão da mobilidade urbana, por exemplo. Nós sempre pensamos nas grandes cidades, durante muito tempo, com cidades com avenidas largas, o automóvel como principal meio de transporte. O automóvel sempre foi afirmado como um exemplo de desenvolvimento, de riqueza. Hoje isso é ultrapassado. Você apostar no meio de transporte urbano, o automóvel, é um erro absurdo. Então nós temos que criar políticas para desenvolver meios de transportes coletivos, alternativos, com baixo impacto ambiental, principalmente impacto em relação à poluição do ar. Temos as bicicletas, que devem ser um projeto levado a sério, com a grande parte da população ri quando a gente fala disso, porque onde já se viu trocar o carro pela bicicleta, que a gente tem que parar de pensar nessa coisa do particular, do status, do orgulho, da riqueza, da opulência. E aí, quando você fala de pensar no futuro, é pensar que um projeto de cidade, que o Grajeff colocou que é interessante, é tentar fazer com que o cidadão se movimente o menos possível com o meio de transporte que necessite ser o ônibus, seja o automóvel. Né? Você tem que trazer as coisas para perto do cidadão. seria num espaço que você teria de 300 metros, um lugar onde ele possa, onde ele possa morar, mas perto ele possa trabalhar, ele possa frequentar uma biblioteca, um posto de saúde, uma escola, um supermercado. As coisas têm que estar próximas dele, para que ele possa se exercitar, que ele possa melhorar sua saúde, sua qualidade de vida, e ao mesmo tempo não precise usar um meio de transporte que venha a poluir o meio ambiente. É um projeto de cidade completamente diferente do que a gente, por exemplo, aqui em Maringá, projetou. A nossa cidade foi planejada, mas hoje, se você observar a construção do espaço urbano em Maringá, ele é favorável ao automóvel. Quer dizer, o automóvel tomou conta das preocupações do poder público por uma pressão do próprio cidadão que gosta de andar de carro. Então, isso tem que mudar. Esse impacto entre o gestor municipal e a população tem que ser reduzido com a educação, com a orientação, a importância de uma educação de qualidade para pensar nas gerações futuras. Então, o futuro é que está em jogo. O futuro está em jogo e o jogo está acontecendo no presente. E o que nós fizermos agora pode viabilizar ou inviabilizar o futuro. E nós, numa sociedade como a nossa atual, a gente não pensa muito nisso. Estamos pensando mais nas nossas satisfações pessoais. Esse é o grande desafio. Construir no homem contemporâneo a preocupação para o futuro.
Gilson, para a gente completar essa conversa, e quando a gente fala em sustentabilidade, fala, por exemplo, dessa questão do trânsito, eu acho que um exemplo muito claro, né, essa questão do trânsito, fazer isso de forma sustentável não é apenas só incentivar o transporte coletivo, né, o transporte urbano coletivo e, por exemplo, a construção de ciclovias, mas aí é pensar no todo, né, é pensar, vou incentivar o transporte coletivo fazendo com que ele seja mais ágil, com que tenha mais ônibus nas ruas, que ele tenha mais qualidade. No caso das bicicletas, não é só forçar, de repente, o cidadão a deixar o carro em casa, mas é garantir um bicicletário para o cidadão poder deixar a bicicleta, incentivar as empresas para que tenham banheiros, para que o trabalhador chegue no trabalho e possa tomar um banho, trocar de roupa. Tudo isso tá envolvendo. Sustentabilidade é pensar em todos os detalhes, né?
Perfeito, porque você tem no ser humano um ser que ele é, de certa forma, um conivente com um grupo grande de necessidades no espaço urbano. O deslocamento, ele tem uma série de lógicas que vão desde as intenções de trabalho, as intenções de saúde, as intenções de lazer. Então, quando o ser humano se desloca, ele utiliza, por exemplo, a bicicleta. No clima que nós temos, acho que você colocou muito bem, no calor excessivo, nós temos que criar para as pessoas meio para elas poderem se deslocar e não terem consequências negativas em relação a esse deslocamento. Né? Então nós temos que pensar nisso. Mas existem possibilidades. Nós temos as bicicletas elétricas que podem conciliar, né, tanto pedalar, que é uma condição de necessidade física, de saúde, de qualidade de vida, como também poupar a energia quando você estiver numa situação de calor extremo. Então você tem alternativas que têm que ser incentivadas, mas isso requer subsídios, isso requer apoio por parte do governo, financiamentos. Isso quer um projeto em planejamento de cidade que despreze, retire espaço dos automóveis e priorize o espaço para o ciclista, para o pedestre, para o transporte coletivo. Isso implica em destruir, eliminar os estacionamentos que nós temos no centro, criar outras alternativas de locomoção nesses espaços. E acaba aqui com a flanelinha, né? Todo mundo reclama tanto, existe uma possibilidade de você criar um meio sustentável, de acabar com esse franqueamento, né? Esse leilão dos espaços urbanos que a gente tem por causa do automóvel, né? Essa guerra por espaço que a gente tem hoje na cidade de Maringá, um exemplo disso. Nós temos grandes possibilidades com esse projeto de cidade sustentável. Todo mundo tem que abraçar, conhecer, analisar, participar e cobrar. Um outro dado importante do projeto de cidade sustentável é a cobrança do cidadão para a realização de mudanças e ele se engajar nessas mudanças.
Gilson Aguiar, arroba cbnmaringá.com.br, em meio do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.